No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Ministério da Educação entra com ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que proíbe que professores de Alagoas possam opinar em sala de aula. Deputados alagoanos promulgaram o programa Escola Livre, que determina que os docentes devem manter neutralidade política, ideológica e religiosa. Mas para o MEC, isso significa censura e cerceamento do livre debate, o que seria contra o princípio constitucional que assegura aos estudantes a liberdade de aprender em um sistema educacional inclusivo. O Sindicato dos Professores de Alagoas também considera a lei um retrocesso, por entender que o educador é um pensador e um agente de transformação social. Aqui em Belo Horizonte, tramita na Câmara Municipal um projeto de lei de teor semelhante, mas não há previsão de votação por enquanto. Vem aí uma nova plataforma de estudos. Depois de anunciar a criação dos programas Hora do Enem e Hora do PISA, o MEC anunciou que vai criar uma plataforma de estudos voltada aos alunos da educação de jovens e adultos. O Hora do EJA vai ter programas de televisão com aulas, portal com materiais didáticos e simulados nacionais, tudo para que os estudantes possam identificar seus pontos fortes e fracos ao longo do processo de aprendizagem e também para que o Ministério da Educação possa acompanhar a evolução dos alunos da rede pública do EJA. Integrantes do Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena vão poder indicar representantes no Conselho Nacional de Educação, segundo uma portaria proposta pelo MEC. A ideia é criar espaços mais permanentes para que os povos indígenas possam discutir suas demandas na área. A pasta também pretende criar um curso de mestrado profissional de gestão de terras indígenas. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem atualmente 9 mil indígenas nas universidades atendidos por políticas de cotas. Discussão sobre plano estadual de educação chega hoje a Diamantina, na região central de Minas. É a décima cidade a receber o Fórum Técnico da Assembleia Legislativa. O objetivo do encontro é discutir propostas para o ensino no estado nos próximos 10 anos. Semana que vem é a vez de Teófilo Otoni, na região do Jequitinhonha, sediar esse encontro. Paralelamente, a Assembleia também promove uma consulta pública na internet com participação aberta a toda a população, que pode apresentar sugestões para a melhoria da educação no estado. O prazo vai até 20 de maio. O cronograma completo do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação e informações sobre essa consulta pública você confere no www.almg.gov.br.
Saúde.
Hábitos alimentares do brasileiro estão sendo mapeados por pesquisa conjunta da UFMG, UFV e o FOP. O estudo promete cadastrar, até o fim do ano, 2 mil pessoas e seus hábitos alimentares por meio de um questionário que já está disponível para os ex-alunos das universidades envolvidas. Mais informações com Lucas Negrisoli.
Como os hábitos alimentares dos brasileiros se relacionam à ocorrência de doenças crônicas? Achar a resposta para essa questão é um dos objetivos que move pesquisadores de 3 universidades federais mineiras. No esforço conjunto, a UFMG, a UFV e a UFOP vão mapear os hábitos nutricionais de saúde de ex-alunos. A ideia é que esses ex-alunos respondam a questionários sobre a sua situação clínica, como os níveis de glicose no sangue e a frequência com que fazem exames médicos, perguntas relacionadas à qualidade e aos hábitos de vida do ex-aluno, perguntas sociodemográficas, como renda familiar, níveis de estudo e nacionalidade, e perguntas específicas sobre a alimentação dos entrevistados, desde que eles costumam comer, em quais horários, até índice de carboidrato e proteínas que eles ingerem por refeição. Professor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG e coordenador do projeto na universidade, Adriano Marçal Pimenta, explica que os dados recolhidos devem servir como base para outros pesquisadores investigarem como o padrão de alimentação do brasileiro está relacionado com as doenças crônicas.
O objetivo da pesquisa é avaliar como que o padrão alimentar brasileiro influencia a ocorrência de desfechos crônicos, como, por exemplo, a hipertensão, diabetes, a obesidade e a síndrome metabólica. Não é novidade que o padrão alimentar ocidental e dieta influencia a ocorrência de doença crônica. Porém, os resultados que chegaram a essas conclusões são baseados em populações estrangeiras, que têm um padrão que não é especificamente similar ao da população brasileira. E muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado poderão sair, né, serem elaboradas a partir do projeto.
A pesquisa se baseia em um estudo da Universidade de Navarra, na Espanha. A instituição é referência mundial nesse tipo de projeto e já conseguiu mostrar que os hábitos alimentares ocidentais estão relacionados à ocorrência de doenças crônicas. O projeto desenvolvido pelas Federais Mineiras conta com a assistência do professor Miguel Angel Martínez Gonzalez, principal pesquisador da Universidade Espanhola nas áreas de saúde pública e nutrição ocidental. O professor Adriano Marçal Pimenta explica por que a amostra do estudo é composta por ex-alunos das universidades envolvidas no trabalho.
Nós estamos procurando pessoas que tenham o nível de formação de graduação, porque outros estudos realizados ao redor do mundo têm mostrado que egressos de universidade têm duas características importantes. A primeira, como eu já disse, o próprio nível intelectual, que facilita que as suas respostas tenham mais acurácia em relação àquilo que está sendo levantado. E o segundo é o fato dos ex-alunos, em geral, terem uma grande, vamos dizer assim, carinho pela instituição que o formou. Então, muitas vezes, isso facilita a adesão do participante à pesquisa.
Professor do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto, Fernando Luiz Pereira de Oliveira, explica que, uma vez coletados os dados, será feito um estudo descritivo das informações. O objetivo é encontrar associações entre as variáveis coletadas no processo, como o padrão alimentar e a situação clínica do ex-aluno. O professor Fernando Luiz Pereira de Oliveira comenta quais são os resultados que os pesquisadores esperam obter.
Os resultados que a gente espera obter com esse projeto, eles vão ser de extrema importância, porque isso pode implicar, né, a gente espera que a gente consiga achar essas associações, na identificação de fatores, né, que podem proteger o risco dessas doenças, né? E na elaboração de estratégias de promoção à saúde. Então, é um projeto que tem uma relevância e de um impacto, né, social importante, né? Para a gente tentar chegar nessa prevenção e controle de mortalidade dessas doenças. Obviamente, com ênfase no padrão alimentar habitual a ser praticado.
A pesquisa vai ser atualizada a cada 2 anos para que os dados recolhidos se mantenham sempre recentes. A expectativa é de que os pesquisadores possam chegar aos primeiros resultados ainda nesse ano. Os ex-alunos da UFMG, da UFV e da UFOP que estejam interessados em participar do projeto podem se cadastrar no site www.projetocume.com.br e responder ao questionário que será enviado por e-mail. Para que a pesquisa seja desenvolvida, é necessária a participação de pelo menos 2 mil estudantes. Repórter Lucas Negrisoli.
Agora vamos ao giro por pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Estados Unidos, cientistas da Universidade de Harvard e Instituto de Tecnologia de Massachusetts criam película elástica e flexível que pode ser aplicada à pele para diminuir a aparência de rugas e a pele flácida abaixo dos olhos e olheiras. Quando é aplicada sobre a pele da pessoa, ela forma uma segunda pele que imita as propriedades da pele jovem. Alemanha, ondas que trafegam na rede de telefonia celular podem ser usadas como sensor capaz de monitorar a chuva em grandes áreas, sugere a descoberta do Instituto de Tecnologia Karlsruhe. Pesquisadores desenvolveram um programa de computador que consegue derivar a informação sobre as precipitações atmosféricas a partir de flutuações nos sinais recebidos pelas antenas das estações de telefonia celular. México, Instituto Tecnológico de Riclipam desenvolve bebida hidratante para esportistas à base de agave, um tipo de planta comum no país. O produto proporciona os níveis adequados de água do organismo e aumenta a energia necessária para redobrar a força física, regulando a acidez causada pelo exercício extremo. Costa Rica, Instituto Nacional de Biodiversidade e Instituto de Michigan, nos Estados Unidos, descobrem um micróbio que pode ser usado contra superbactérias comuns em hospitais de todo o mundo. Ele foi encontrado em Piuntamona, na cidade de Limón, mas ainda são necessários mais estudos para saber se o achado pode se traduzir em uma droga capaz de desarmar a barreira dessas bactérias super fortes. E toda quinta você fica por dentro das atividades das instituições de ensino básico em Minas.
Rola na escola.
O MEI Alto Vera Cruz, na região leste de BH, ganha biblioteca. O novo espaço foi inaugurado em um evento com narração de histórias contadas pelo escritor Pierre André, homenageado com o nome da biblioteca. Ele é contador de histórias há mais de 16 anos e autor de livros infantis como Emengarda a Barata. 20 estudantes de escolas estaduais mineiras situadas na região metropolitana de Belo Horizonte vão ganhar um curso gratuito de inglês oferecido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eles foram escolhidos pelo bom desempenho nos estudos e também porque não dispunham de recursos para se inscrever em um curso de línguas. A duração desse curso vai ser de 2 anos. Crimes cibernéticos em pauta. Alunos do Colégio Marista Dom Silvério, na região centro-sul de Belo Horizonte, assistiram ontem a uma palestra sobre temas como navegação segura e cyberbullying. O objetivo era conscientizar os jovens estudantes sobre o tema, já que a internet é muito presente na vida deles. Antes de encerrarmos esta edição, vamos aos editais e premiações com prazo de inscrição aberto.
Agenda do Pesquisador.
11º Prêmio para Mulheres na Ciência, oferecido pela multinacional L'Oréal e Academia Brasileira de Ciências, recebe inscrições somente até este domingo. O objetivo é valorizar e reconhecer a participação das mulheres no universo científico. 7 pesquisas vão receber bolsa auxílio de R$50 mil cada. O regulamento está disponível no www.paramulheresnaciencia.com.br. Hoje é o último dia para inscrição de eventos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai ocorrer em todo o Brasil entre 16 e 23 de outubro. O tema deste ano é Ciência Alimentando o Brasil. Ao todo, as propostas aprovadas vão receber pouco mais de R$4.400.000. Consulte o edital em www.mcti.gov.br. Fundação Bill e Melinda Gates vai apoiar inovações tecnológicas e científicas em saúde, agricultura e desenvolvimento. É o 15º Grand Challenges Exploration. São aceitas propostas de pesquisadores de todo o mundo, em qualquer área ou organização, como universidades, institutos de pesquisas, ONGs e empresas privadas. O prazo termina amanhã. Saiba mais sobre os temas desta edição em gcgh.grandchallenges.org. Termina aqui esta edição do FMG Notícias, apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto, a coordenação executiva da UFMG Educativa de Cleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.